foi um dos partidos requerentes deste inquérito parlamentar. O inquérito ao BES e ao Novo Banco. Movendo sempre a procura e o apuramento imparcial da verdade. Senhoras e senhores deputados, as comissões de inquérito não se substituem à Justiça. O Parlamento não é um tribunal. Os deputados não são juízes ou procuradores do Ministério Público. Mas os inquéritos parlamentares têm força política e mediática para apurar e expor informação de rosto escondido. E como se sabe, o Ministério Público, para além de ter conhecimento oficial dos trabalhos dos inquéritos parlamentares, é destinatário do apuramento dos factos, respectivas conclusões. Torna-se, pois, essencial estabelecer uma relação direta entre o apuramento dos factos e as conclusões aprovadas. Por isso, consideramos justo e oportuno reafirmar que o relatório preliminar refletiu com abrangência, rigor e imparcialidade os factos apurados nos depoimentos e documentação remetida aos deputados. Mas, infelizmente, por força da partidarite, o relatório preliminar foi injustamente acusado de enviesamento. Quem tiver a oportunidade de ouvir as audições verificará que a matéria mais relevante está transposta para o relatório preliminar. E ao ler as conclusões aprovadas, irá verificar que parte delas não têm adesão ao apuramento dos factos. Refiro-me em particular ao capítulo da venda do Novo Banco. Parte do relatório que foi indevidamente aproveitada para um ajuste de contas com o anterior governo do Partido Socialista. Um taticismo partidário que aliou o Bloco de Esquerda à direita. A linha factual das conclusões foi abandonada. Por um lado, foram aprovadas conclusões sem qualquer ligação aos factos apurados. Por outro, algumas dessas conclusões são falsas, com o agravante de serem contrariadas por outras conclusões. Exemplo de uma conclusão aprovada pela maioria formada pelo Bloco de Esquerda e pelos partidos da direita. Passo a citar. A venda do Novo Banco e as suas condições contratuais, definidas pelo Banco de Portugal e pelo 21º Governo Constitucional, em linha com as imposições europeias, não permitiram a melhor salvaguarda do interesse público. Fim de citação. E agora, o exemplo de uma conclusão aprovada em sentido contrário. A intervenção do 21º Governo Constitucional, no quadro das suas competências próprias, ao criar as condições para a concretização da decisão da venda do Novo Banco, tomada pelo Banco de Portugal em processo competitivo e à melhor proposta, impedindo a sua liquidação, visou preservar a sustentabilidade do sistema bancário e do sistema financeiro, salvaguardando o interesse público. Duas conclusões contraditórias. Valeu tudo neste capítulo. O capítulo das conclusões sobre o Novo Banco não pode ser levado a sério. Mancharam o relatório com partidarite. Conclusões sem ligação aos factos apurados. Conclusões contraditórias. Senhoras e senhores deputados, os contribuintes estão hoje mais esclarecidos sobre o que aconteceu no BES e no Novo Banco. A utilidade pública deste inquérito parlamentar está reconhecida pelo volume de informação desvendada e levado ao conhecimento geral. Ficaram provadas falhas na atuação da supervisão na gestão do BES. Ficou provado que o capital inicial do Novo Banco foi insuficiente. Ficou provado que o governo de Passos Coelho e Maria Luísa Albuquerque desempenhou um papel determinante na insuficiência do capital inicial do Novo Banco, contrariando a proposta do Banco de Portugal. Ficou provado que a venda do Novo Banco, no prazo de 2 anos, ficou decidida em 2014, no quadro das negociações com a Comissão Europeia. Ficou provado que a venda falhada do Novo Banco em 2015 se revelou mais uma pesada herança do anterior governo. Ficou provado que a venda falhada em 2015 se tornou obrigatória a venda em 2017. Ficou provado que a alternativa à venda seria a liquidação, com custos bem mais elevados para as finanças públicas e para os contribuintes. Ficou provado que a venda salvaguardou o interesse público. Ficou amplamente demonstrado...
Peço-lhe para concluir, Sr. Deputado.
Irei concluir. Ficou igualmente demonstrado que após 2014 ocorreram operações no âmbito do processo de reestruturação que configuraram evidente tratamento de favor a um conjunto de grandes devedores, concretamente Grupo Muniz da Maia, Grupo Ongoing e Universo Luís Filipe Vieira. Ficou também comprovado que estas operações adiaram ou evitaram a execução de garantias pessoais com ganhos efetivos para os referidos devedores que assim conseguiram adiar consecutivamente processos de insolvência pessoal. As perdas do Novo Banco imputadas ao Fundo de Resolução vinham a suscitar dúvidas, suspeitas e a revolta da opinião pública. O debate público convergia para a possibilidade de um inquérito parlamentar, um inquérito parlamentar que pudesse contribuir para o cabal esclarecimento público. Encerrado o inquérito, estamos certos que a ação dos deputados do Partido Socialista contribuiu para que os contribuintes estejam hoje mais esclarecidos sobre o que aconteceu no BES e no Novo Banco. Obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e a Sra. Deputada Mariana Mortágua. Por favor. Vai-se abrir agora as inscrições para efeitos de quórum para votações. Pode começar, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, bem sei que passaram alguns meses desde o encerramento desta comissão de inquérito, ainda assim não queria deixar de deixar aqui um reconhecimento ao seu Presidente, o deputado Fernando Negrão, ao deputado relator, independentemente do desfecho do relatório, bem sabemos que foi um tempo muito curto e que exigiu um grande esforço de trabalho, e também ao corpo de funcionários que acompanharam a comissão de inquérito e que aqui estão presentes hoje neste debate. É sabido que a versão original do documento, tal como foi apresentada à comissão, não reuniu a maioria dos partidos, a maioria dos deputados que a integraram, quanto mais um consenso. Ao longo das votações foram introduzidas redações que permitiram a viabilização das conclusões, que ficaram mais justas, ficaram mais verdadeiras no documento final. Este relatório integra três conclusões importantes e que queremos destacar. Em primeiro lugar, o relatório apura responsabilidades políticas de uma forma que eu diria que nenhum outro fez. Responsabilidades da Comissão Europeia que condicionaram todo o processo e todas as decisões, quer na resolução, quer na venda. Responsabilidades do Banco de Portugal que também já tinham sido apuradas na anterior Comissão de Inquérito. Responsabilidades da administração do novo banco e em todas as decisões que tomou desde o momento da resolução até à administração atual e à gestão atual do novo banco sob o Fundo de Resolução. Responsabilidades dos governos que aceitaram as imposições da Comissão Europeia, que tomaram más decisões, que não defenderam o interesse público e que não foram capazes de ser transparentes com o país e de assumir as decisões e as consequências das decisões que tomaram. E isto diz respeito quer à resolução, porque todos sabemos hoje que não existia um banco bom, todos sabemos hoje que o banco estava subcapitalizado e por isso todos sabemos hoje que a resolução sem custos foi uma mentira contada aos portugueses, mas isto também diz respeito à venda. Não houve uma venda sem custos. A venda, o mecanismo criado pela venda e as regras do mecanismo criado pela venda permitiram que o novo banco maximizasse sempre a injeção do fundo de resolução e, acima de tudo, ficou provado que a venda foi feita a um fundo abutre com uma estrutura de propriedade opaca e ninguém ao longo da comissão de inquérito conseguiu sequer descobrir quem é que manda no novo banco, quanto mais chegar à fala com essa pessoa. Segunda conclusão, foi desmentida finalmente a ficção de uma resolução e de uma venda sem custos. Quem o diz é o Tribunal de Contas. O fundo de resolução é dinheiro dos contribuintes. Cada cêntimo que entrou no novo banco que hoje pertence à Lone Star é dinheiro dos contribuintes. E ainda assim, quem hoje fica com os lucros de um banco limpo com dinheiro dos contribuintes é a Lone Star e não o Estado português, que perdeu o direito a controlar o novo banco, que é um banco tão importante para a economia portuguesa. Terceira conclusão. Ficaram mais claros os mecanismos utilizados por grandes devedores para criar e para escapar às dívidas que constituíram no novo banco e na banca portuguesa em geral, em prejuízo de toda a economia. Estes devedores não representam todos os empresários, Sr. Deputado Coutrinho de Figueiredo. Estes devedores não representam todos os empresários do país. Estes devedores representam uma elite política que foi beneficiada pelas privatizações e pelas políticas de liberalização financeira. Representam uma elite económica protegida por PS, por PSD e por CDS. Estes devedores representam uma elite económica que se sente bem nas hostes do Chega e que até ajuda a financiar o partido. Representa uma elite económica que a Iniciativa Liberal se esforça por defender. Mas, senhores deputados, não é preciso propaganda hoje para desmontar e desmascarar esta elite económica. De cada vez que os seus representantes se sentam numa cadeira de uma comissão de inquérito, fica à vista de todos e de todas a desfaçatez, a sua arrogância e o seu sentido de impunidade. E só por isso, só pela exposição desta elite económica, já valeu a pena.
Obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Chega. Por favor.
Senhor Presidente, senhores deputados, as elites, diz o Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda, apoiado pelas elites desde o início do regime e ainda hoje, aqui sentados, as elites que permitiram que o regime fosse hoje o que é, aqui a apontar o dedo às bancadas da direita. Vergonha de todos que estão aqui hoje, sustentados numa elite que destrói o país há 47 anos e ainda assim vêm aqui dizer as elites que andam por aí. Há um aspecto evidente neste relatório. Este relatório que não foi o que o Chega quis, porque ia investigar o financiamento de partidos políticos em Portugal, como o Bloco de Esquerda e o Partido Socialista. Este relatório que não foi o que o Chega quis, porque esta Assembleia não permitiu que assim fosse. Mas há algo evidente.
Oh, Sr. Deputado, faz favor de continuar. Aqui quem diz calma é o Presidente, quando tiver que dizer. Faz favor de continuar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Banco de Portugal falhou e isso é hoje evidente. É hoje evidente que as estruturas deram um sinal errado aos portugueses quando lhes disseram que podiam estar seguros do sistema financeiro que tinham. E este relatório deixa muito evidente que assim é. A venda do novo banco não acautelou o interesse público, mas é hoje evidente que ver o Partido Socialista dizer que isto se deveu ao último governo é não aceitar que isto tem um responsável com um nome que se chama José Sócrates. E que é por isso e por ele que hoje ainda estamos a pagar o que estamos a pagar do novo banco. A tirar isto permanentemente à direita, esquecer a memória que nos trouxe a Troika e a crise e o responsável único, único e exclusivo de estarmos hoje a pagar isto chama-se José Sócrates e foi primeiro-ministro socialista. Mas este relatório, Sr. Presidente, e vou terminar, traz outro aspecto muito curioso. É que esquece tantos dos aspectos e tantos dos responsáveis que levaram Portugal ao estado em que está hoje. E é muito curioso que seja no mesmo dia em que Ricardo Salgado alega no tribunal que tem Alzheimer. De facto, é um Alzheimer coletivo, aquele que marca esta comissão de inquérito e aquele que marca a investigação ao novo banco e que não permite apontar dedo aos responsáveis que o são e que muitos deles são de partidos aqui sentados nesta Assembleia. Tudo o que se passou com o BES e o que se passa com o Ricardo Salgado é uma das maiores vergonhas que nós tivemos em Portugal nos últimos anos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Duarte Pacheco, por favor.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, estamos a apreciar o relatório que foi aprovado na Comissão de Inquérito ao Novo Banco, que tem mais de 200 conclusões. Há uma ou outra em que o deputado A, B, C, nós próprios podemos não nos rever na sua totalidade? Existem. Isso é verdade. Mas o que é também verdade é que a grande maioria dos deputados que representam os portugueses se reviram neste relatório, com exceção de uma força política. E eu percebo porquê, Sr. Deputado João Paulo Correia. É que, para vós, o mais importante de tudo nestes trabalhos era salvar o vosso querido Dr. Centeno.
Exatamente.
A responsabilidade, não sei porque é que não responsabiliza também do Afonso Henriques por ter criado Portugal. Se calhar também é o responsável, porque se o país não existisse, não teríamos o problema do BES e do Novo Banco. Para vós a responsabilidade é de todos, é do anterior governo, é da administração do banco, é do antigo governador do Banco de Portugal, tudo. Mas há aqui uma coisa que até é desprimou para vós. Isso é um atestado de incompetência, é um governo que está em funções. Porque os senhores
acabavam por concluir,
Sr. Presidente, era dizer, nós temos um governo, mas que não governa. Nós já sabíamos que o governo não governava e os senhores estão a assumir isso quando dizem que neste aspecto nada te fizeram, não tiveram nenhuma influência. Mas, Sr. Presidente, ficou claro, houve responsabilidade correta, concreta, do governo liderado pelo Dr. António Costa no processo de alienação. Responsabilidades que custam a todos nós mais de 3 mil milhões de euros. E essa responsabilidade tem estes nomes e é por isso mesmo que o Partido Socialista